Olá, bem-vindos ao Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ruth Brito.
Eu sou Ana Relvas e hoje vamos partilhar convosco 5 formas de aumentar rendimentos.
Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Nós já falámos noutros episódios sobre como o dinheiro em Portugal é um tabu e como temos índices de literacia financeira baixíssimos. Ruth, isto é um tema que te entusiasma mesmo, não é?
É mesmo. Eu acho que das poucas coisas que ainda se vai falando aqui em Portugal, não é? É sobre o poupar. Ouve-se muito falar no poupar, nos mídias lê-se muito sobre os níveis de poupança das famílias portuguesas, como têm vindo a descer, não é? Há muitos artigos sobre como poupar mais, poupar aqui e ali, poupar no supermercado, etc, etc. E realmente a geração dos nossos avós tinha, sem dúvida, uma cultura de poupança e os nossos pais beneficiaram diretamente sobre isso, não é? Nomeadamente através de heranças, por mais pequenas tenham sido, ou mesmo heranças de casas, seja na educação. Nós temos muitas expressões, não é? No poupar é que está o ganho, grão a grão, enche a galinha ao papo. Portanto, temos uma cultura de poupança. Mas não temos um grande índice de literacia financeira e o poupar, ou seja, não gastar tudo aquilo que se ganha, é importante, sim, mas num país em que os salários são baixos, se nós só nos focarmos apenas no poupar, é um pouco redutor, não é? É difícil grão a grão, mas são grãos que acabam por ser grãos pequeninos. E primeiro, pode ser extremamente difícil poupar, precisamente porque temos, salários baixos, e depois também pela questão da inflação, não é? O dinheiro de hoje amanhã vale menos. Portanto, ao poupar é bom, é um hábito bom, mas no fundo se não fizermos nada com ele, né? Pusemos o dinheiro no banco, debaixo do colchão, o que seja, no fundo vamos acabar por perder dinheiro com a inflação.
E é por isso que hoje olhamos para o outro lado da equação. Os salários são baixos em Portugal, mas hoje mais do que nunca temos imensas formas de aumentar os nossos rendimentos. Ruth, tu tens 5 para partilhar.
Temos mesmo mais formas que nunca. A internet veio trazer muitas oportunidades e ideias novas. Portanto, primeira sugestão é uma coisa simples, é pedir um aumento. Nós temos um episódio sobre isto, podem ir ver esse episódio, o episódio 44, com algumas ideias sobre como fazê-lo. E nós até esta semana tivemos uma pessoa que partilhou connosco que implementou estas ideias e que conseguiu um aumento. Pensava que não era possível, mas conseguiu, não é?
Por isso isto é um estímulo para o não já tem, não é?
Sem dúvida.
Episódio 44.
E há estudos que, estes estudos são americanos, mas eu não sei a realidade portuguesa, não há tantos estudos, não é? Mas nós podemos transpor isto para a nossa realidade e de certeza com um impacto é menor, é uma escala menor, mas ele está lá. Portanto, há estudos nos Estados Unidos que revelam que quem pede aumentos consistentemente ao longo da carreira, chega ao final da carreira, olhando para trás, ganham mais 1 milhão do que quem nunca pede. Imagina-se que lá se ganha 10 vezes mais que aqui, por exemplo, então a tirar este número ao ar, não é? Sim. Mas isto significa que aqui, se aplicarmos a mesma lógica, alguém poderia estar a perder 100 mil euros ao longo da carreira, que faz muita diferença.
Sim.
Os aumentos não são assim tão difíceis de conseguir como nós pensamos. A questão é que, por pensarmos isto, acabamos por não pedir e saímos aqui a perder. A minha segunda sugestão é começar um side hustle, o chamado...
Em português, tem o chamado pescado, mas tem muito mais pinta, muito mais pinta.
É mais sexy dizer side hustle, não é? No fundo é uma coisa que nós fazemos, lá está, on the side, não é? Por fora, além do nosso full time, e pode-se fazer imensas coisas, às vezes é só ter um bocadinho de criatividade. Por exemplo, eu já fiz CVs em LinkedIn para outras pessoas, já fiz traduções, já escrevi pitch decks, né, apresentações para empreendedores conseguirem financiamento, já fiz copywriting, já tratei de cãezinhos, já fiz Amazon FBA, comecei um e-commerce, portanto, ideias e opções não faltam, especialmente hoje em dia temos a chamada gig economy, né? Qualquer pessoa pode, nas horas vagas, ir entregar um Uber Eats ou conduzir um Uber, não é? É só ligar, desligar. Temos muitas pessoas que fazem artesanato, não é? Que é um pescado que acaba por trazer algum rendimento extra. A minha sogra, por exemplo, faz macramê e faz outras coisas que vende. O meu marido, o Tiago, vende beats, não é? Ele gosta de produzir música e pode vendê-los. Este podcast, tecnicamente, se o monetizássemos, poderia ser um side hustle. Neste momento só custa dinheiro e tempo, mas poderia trazer algum retorno. Portanto, ideias não faltam. Ana, tu já fizeste algumas coisas também,
já,
não é?
Já, mas eu estava a pensar que eu fiz, noutra encarnação também já fiz CVs e tinha um blog de receitas e fazia cursos. E embora não tenha tido um rendimento muito significativo, aprendi uhum. muito com isso, que é importante para aquilo que eu faço hoje em dia. Portanto, uhum. esta ideia do side hustle pode não ter um retorno a curto prazo, mas pode ser uma rampa de lançamento para outras coisas. Ou seja, aprendi imensa coisa que depois foi super útil. Portanto, isto também pode ser uma perspectiva interessante para quem pensa, ok, o resultado não é assim espetacular, mas se calhar pode aprender coisas, em particular no uso das tecnologias e da venda online.
Certo, e isto traz-nos à sugestão seguinte, à terceira sugestão, que é mudar de carreira. Mudar de emprego para ter um aumento salarial já é uma opção bem conhecida, né? Uhum. Os maiores aumentos acontecem quando mudamos de emprego. Mas e que tal mudar para uma carreira mais lucrativa?
Uhum.
Nós só porque escolhemos uma determinada carreira quando tínhamos 20 ou 21 anos, não quer dizer que tenhamos que estar presos a esta carreira para sempre. Os nossos interesses evoluem e, eventualmente, nós sabemos que há áreas e profissões que, logo à partida, estão limitadas e que vão limitar o nosso earning power, né? A nossa capacidade de gerar rendimentos. E não é preciso voltar para a universidade e tirar um curso novo para fazer esta transição. Muitos skills, muitas competências acabam por ser transferíveis e nós já falámos sobre como fazer esta mudança, né, dar este passo lateral no episódio 11. Também há formações práticas que podem ser importantes e são menos dispendiosas, quer em termos de um investimento de tempo e dinheiro, que não implica fazer um mestrado ou tirar até a licenciatura. Portanto, há sempre a hipótese de mudar de carreira. Portanto, a quarta sugestão é investir, né? No início nós falámos em poupar dinheiro, o investir é o outro lado da moeda, não é? É aquilo que faz com que o dinheiro não perca valor em relação à inflação, não é? E aqui, quando falamos em investir, podemos falar em investir nos mercados bolsistas, né? Por exemplo, e existe aqui um fenómeno muito que nos vai ajudar, né? Que é o compounding, né? Que é a acumulação dos juros, em que o dinheiro acaba realmente por valorizar. Atenção que investir, por exemplo, na bolsa, no imobiliário, nós não estamos propriamente a criar rendimentos, né? Nós estamos a construir riqueza, a não ser que depois, realmente, quando chegamos a um montante elevado, conseguimos viver, por exemplo, de dividendos, aí já são rendimentos passivos que conseguimos tirar de forma regular. Ou, por exemplo, a nossa casa não está a trazer rendimento, mas nós investimos noutro imobiliário que está arrendado, aí sim já nos traz alguns rendimentos extra mensais.
Aqui, isto que eu vou dizer, se calhar tem a ver com isso e tem a ver com a poupança. Por exemplo, eu acho que um dos melhores investimentos que fiz na minha vida foi, e na prática foi um investimento de tempo, foi fazer uma casa em vez de comprar feita. Ou seja, ganhei parte do lucro do promotor, do vendedor, poupei impostos, portanto houve ali um grande ganho, mas isso não é um investimento, mas não é segundo essa tua definição.
No fundo, se torna-se um investimento a partir do momento em que vendes e realizas esse ganho, né? Mas me poupaste muito dinheiro, como estavas a dizer, versus comprar feito. Sim, eu também estou agora a começar esse processo e financeiramente faz muito sentido, né? Mas é um considerável investimento de tempo, como estavas a dizer, não é? Imagino. E falando aqui em investimento de tempo, se calhar faz sentido também passarmos à quinta sugestão, que é, no fundo, aprender um skill, uma competência que pode ser monetizada mais tarde. Ou seja, nós investimos em nós próprios. Por exemplo, nós aprendermos sobre negociação. Isto é uma coisa que depois pode pôr dinheiro no nosso bolso. Aprendermos sobre vendas, mesma coisa. Aprendermos algo que gostamos e que depois podemos monetizar ao ensiná-lo aos outros. Ensinar aos outros a fazer. Aliás, isto no fundo é um pouco a tua história, não é, Ana? Com o Objetivo Lua.
Sim, a minha história foi um pouco procurar soluções, aprender para resolver os meus problemas e depois ajudar outros a fazê-los. Portanto, acabou por não ser no início muito pensado, mas acabou por ser o caminho que eu segui.
Sem dúvida. E deixou de ser um rendimento extra, passou a ser
a
tua atividade principal, inclusive. Ok. Pronto, aqui como conclusão, se calhar só dizer que não é preciso explorar todas estas opções, mas pronto, escolham uma e tentem. Escolham uma. E não é impossível. Há muita gente que faz isto, nós já o fizemos. É possível, e para quem já está neste caminho, então partilhem connosco também nas redes sociais o que é que fazem, como é que têm aumentado os vossos rendimentos, há quanto tempo estão nisso. Portanto, partilhem as nossas histórias, porque também podem acabar por inspirar e ajudar outros que possam estar a começar.
Obrigada por nos ouvirem, até ao próximo episódio. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.